Ilha do Fogo. Apego, afago, desafogo. Prometeu não tinha ideia que aquilo ia dar nisso. O sono prepara a morte. O fogo forja o inferno. Inferno, o avesso do céu líquido. Aqui a fogueira das vaidades não arde. A flâmula da flama não tarda. Se inflama de humana. A verdade não deita na cama. A chama da alma move o corpo. O corpo se vira como pode. Pela carne da vida, pelo peso da dúvida, pelo leme do ar, pelo lema da lenha, do júbilo e da lamúria. Antes do verbo era o fogo. Depois tem o tempo, este fígado teimoso. Agora o fogo aquece a língua, zera a míngua. A língua que crepita em palavras. A asa da brasa nada de braçada. O preço da vida, o apreço da linguagem. Ilha do fogo. Saber viver é triste. Olhos, ouvidos seguem em riste. A vida dança na anca do fogo. Labor de mentira e labareda.
Não, não quero nada. Já disse que não quero nada. Não me venho com conclusões. A única conclusão é morrer. Não me tragam estéticas. Não me falem em moral. Tire-me daqui a metafísica. Não me apregoem sistemas completos. Não me enfileirem conquistas das ciências. Das ciências, Deus meu. Das ciências. Das ciências, das artes, da civilização moderna. Que mal fiz eu aos deuses todos. Se tem a verdade, guardem-na. Sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica. Fora disso, sou doido. Com todo direito a selo. Com todo direito a selo, ouviram? Não me massem, pelo amor de Deus. Queriam-me casado, fútil, cotidiano e tributável. Queriam-me o contrário disso, o contrário de qualquer coisa. Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes a todos à vontade. Assim como sou, tenham paciência. Vão para o diabo sem mim. Ou deixe-me ir sozinho para o diabo. Para que haveremos de ir juntos? Não me peguem no braço. Não gosto que me peguem no braço. Quero ser sozinho. Já disse que sou sozinho. Ah, que maçada querer que eu seja da companhia. Oh, seu azul, o mesmo da minha infância, eterna verdade vazia e perfeita. Oh, macio tejo, ancestral e mudo, pequena verdade onde o céu se reflete. Oh, mágoa revisitada, Lisboa de outrora, de hoje. Nada me dais, nada me tirais, nada sois que eu me sinta. Deixe-me em paz, não tardo que eu nunca tardo. Enquanto tardo o abismo e o silêncio, quero estar sozinho. Esse é um poema do Fernando Pessoa, mas encarnando o heterônimo de Álvaro de Campos.
Maravilhoso. E esse que falou esse poema dessa forma veemente e bacana é o Rodrigo Rayazzi, meu amigo de longa data, que por esses desígnios da vida a gente acabou se afastando. Eu fui para São Paulo, ele foi para Maringá, e recentemente eu estou acompanhando o perfil dele no Instagram, onde ele descasca esses poemas todos aí, trechos de filosofia, de uma forma sempre com muita propriedade, de uma forma muito bacana. Aí depois ele vai falar o perfil dele para todo mundo ficar por dentro também. Então, Rodrigo, te agradeço você ter aceito a gente fazer esse papo, ainda que via satélite, né? Seria muito mais bacana fazer ao vivo, mas em breve a gente se reencontra. Por enquanto, vamos matar a saudade dessa forma aqui. Eu tenho para mim que faz em torno de uns 20 anos que a gente não se vê pessoalmente. E agora só...
Sim, só 20 anos.
Por aí, né? É, só de ver a tua figura aqui eu já fico acometido de situações e sensações lá da época dos idos, lá dos anos 90, metade para o final dos anos 90, no Peixe Cachorro, que a gente começava a conversar, ia horas conversando, bebendo, e era sempre muito, muito prazeroso, muito rico, né? E eu penso que agora a gente, um pouco menos jovem do que era na época, né? Porque velhos ainda não somos, né? Eu penso que a gente incorporou ainda mais elementos e dê para conversar de uma forma ainda mais bacana. Mas para começar mesmo, você é de São Paulo, passou boa parte da vida em Curitiba, mas aí já faz um bom tempo que está em Maringá. Por que Maringá, Rodrigo?
Ah, sim, eu comecei a... De certo modo, eu tive um problema porque meu avô, que morava em Maringá com a minha avó, faleceu. Eu tive que ficar com a minha avó cuidando dela bem no momento em que eu estava escrevendo minha monografia de mestrado. Então eu uni as duas coisas, né? A tranquilidade de escrever no ambiente onde estava uma pessoa mais idosa, que não me incomodava, né? E ao mesmo tempo cuidando da minha avó. Foi daí que eu conheci a minha atual esposa. E então eu me casei com ela e por isso permaneci em Maringá, né? Comecei a dar aula no campus da PUC aqui em Maringá, e depois também passei a dar aula como colaborador na UEM, na Universidade Estadual de Maringá.
E quais são as cadeiras que você leciona, Rodrigo?
Ah, eu leciono várias. Eu leciono antropologia filosófica, né, que é uma disciplina que fala sobre a questão do sentido do homem e da natureza humana no âmbito da filosofia. É metafísica, são todas aquelas questões que ultrapassam o mundo físico, né, existência da alma, existência de Deus. Estética, né, que é uma espécie de filosofia da arte, onde eu discuto sobre as grandes teorias estéticas e falo de alguns artistas também, um pouco de poesia. É, filosofia política, né, que é justamente a questão da filosofia abordar esses temas, né, vinculados ao Estado, ao poder, à sociedade, e ética, né, que são questões vinculadas aos valores, né, também filosofia jurídica no curso de direito, né, e daí é uma questão que sempre me fascinou, é a questão da lei, da natureza da lei, né, por que a lei obriga. Eu sou meio fascinado pela questão da lei.
Rodrigo,
então são muitas, muitas disciplinas, né? Muita, como é que se diz assim, eu sou uma pessoa muito multifacetada.
É um...
Eu gosto dentro da filosofia, eu gosto de várias áreas da filosofia.
É um calabouço aí, um caldeirão de temas e vertentes, né? E Rodrigo, por que ainda, de certa maneira, eu percebo, não sei se você concorda comigo... No imaginário mais popular, assim, por que ainda a figura do filósofo dá a impressão que o filósofo é aquele apenas com aquela barba gigante do passado, e o mundo moderno, contemporâneo, parece que não tem filósofos, né? Não sei se eu consigo me expressar direito. Dá a impressão que o filósofo é aquela figura lendária do passado, e que filósofo, por mais que a pessoa estude, se forme, né, vira doutor na matéria, mas parece que ela não é encarada da mesma maneira como eram os filósofos. Você ainda sente isso? E por que seria isso, será?
Eu penso muito sobre isso. Eu acredito que o que nós temos hoje em dia é muito mais comentadores dos filósofos anteriores do que propriamente filósofo de carteirinha, como era antes mesmo, criava um sistema filosófico, que criava uma teoria filosófica, que criava toda uma corrente de ideias. O que a gente tem hoje em dia são estudiosos de teorias de filósofos anteriores, né? Isso ocorreu a partir do século XX. Acho que até o começo do século XX você ainda tinha filósofos que criavam teorias originais, né? Eles mesmos formulava e criava uma teoria. Filósofos que até, posso dizer, criavam um conceito. Eles criavam conceitos e dentro desses conceitos construíam um edifício filosófico. E o que a gente tem hoje em dia são pessoas que estudam textos de outros autores, né? e acabam, através da perspectiva desses autores que eles estudaram, analisando a própria realidade. Então, é certo que a pessoa se diga até filósofa, ela estudou filosofia, fez um curso, estudou determinado autor, mas eu acho que é importante a própria pessoa que faz filosofia fazer essa reflexão, a mesma que eu fiz, porque eu mesmo não me considero um filósofo puro, porque eu sou um profundo leitor dos pensamentos de Pascal, né? Blaise Pascal, que foi um filósofo, que foi o autor que eu estudei no mestrado e doutorado, né? Também estudei os autores do século XVII, mas eu mesmo não me considero um filósofo puro, assim, né? Não me considero um filósofo, digamos assim, criador de uma teoria filosófica, né?
Você acha, então, que usando aquelas classificações, aquelas nomenclaturas do Pound com a poesia, esse tipo de filósofo, então, seria, digamos, um diluidor? Seria isso ou não?
Sim, mais ou menos isso. Da mesma perspectiva do Pound, né, que ele considerava determinados poetas que se apoderavam de um estilo imagético, de um estilo poético, e daí não criavam nenhum estilo novo, mas de certo modo desenvolviam aquele estilo até a exaustão, né? Ele considerava como diluidores. Do mesmo modo, também filósofos podem pegar um texto de um autor do século XVIII e desenvolver talvez a ideia até a exaustão, digamos assim, são diluidores daquela filosofia. E às vezes não é tão ruim isso, né? Porque justamente o próprio filósofo, às vezes, não enxergou algo que ele mesmo escreveu, a intensidade do que ele mesmo escreveu no período em que ele viveu. E alguém que estuda depois consegue enxergar aquilo, até conferir um debate melhor da teoria daquele filósofo com outro filósofo da mesma época, que o próprio filósofo talvez não desenvolveria esse debate, né?
E dentro, digamos, dessa propagação que você mesmo está dizendo que seria uma coisa positiva, e eu também acho, como que você encara, por exemplo, esses chamados intelectuais públicos, né, como o próprio Cortella e outros filósofos que me parece que têm um grau de densidade, mas tem muitos que, no meio acadêmico principalmente, eles torcem o nariz pelo fato de serem pessoas que, como o próprio nome diz, né, intelectuais públicos, eles estão muito ali na mídia, eles estão sempre dando entrevistas, participando de programas. Eu particularmente acho positivo, mas eu sinto que ainda tem uma certa resistência do meio com figuras assim. É isso ou não?
Sim, espera aqui só um pouquinho, Amarildo.
Sim.
Eu vou só soltar meu cachorro que tá aqui do lado.
Maravilha, fica à vontade.
Ele tá aqui chorando, incomodando. Espera aqui. Vem, pô.
Como chama o cachorro? Cínico?
É uma cadela, né?
Ah.
Chamada Tuca.
Eu achei que você ia batizá-la com o nome de Cínica, talvez. Fazendo alusão aos filósofos, né?
Interessante até, mas ela é cínica.
É.
Essa cadela é meio bandida, bem assim.
Tá certo.
Bom, mas essa, respondendo a sua pergunta, é bem interessante essa pergunta, porque justamente assim, eu que tenho visto bastante esses filósofos na mídia, né? E até já participei de uma banca lá na PUC de São Paulo, que estava presente o Luiz Felipe Pondé, né? Gostei de conhecê-lo, é uma figura assim, muito inteligente, né? Então acredito que a gente deve valorizar esse tipo de trabalho que essas pessoas fazem para tentar se aproximar do público comum, né? Que nunca ouviu falar de filosofia. No entanto, a gente tem que separar também, né? Eu acredito que é interessante alguém que gosta dessas pessoas, né, se interessa por filosofia através dessas pessoas, perceber que eles estão dando uma perspectiva mais superficial, digamos assim, das ideias filosóficas, né? Não estão trabalhando na sua profundidade. Isso é bom porque isso deixa para fora, deixa de lado um certo academicismo. Porque o academicismo na filosofia também é algo que pode levar também a algo negativo, né? Então essas pessoas, elas acabam, de certo modo, dando uma colher de chá digamos assim, fazendo com que a pessoa prove um pouquinho de filosofia. E a pessoa que escuta essas pessoas e gosta tem que saber discriminar, no sentido que perceber é apenas algo superficial, mas se eu quero me aprofundar, eu vou ter que realmente me sacrificar ou sacrificar algumas horas do dia e realmente buscar aquele autor, ler aquele autor da filosofia, queimar um pouco os neurônios, porque isso é muito salutar, digamos assim. Mas quanto ao fato deles divulgarem a filosofia na mídia, do modo como eles fazem, pegando questões cotidianas e discutindo, né, de um modo mais livre, de um modo menos acadêmico, né, de um modo mais, digamos assim, até engraçado, irônico, eu acho isso muito positivo.
É porque eu tive contato certa vez com uma professora de português que ela justamente criticou o Pasquale Tipro Neto, dizendo justamente que era quase um desserviço que ele fazia, porque ele colocava as coisas de um jeito muito mastigado. Mas isso, eu sinceramente não consigo ver nada negativo nisso. E outra, ficou claro que ela não tinha o conhecimento que o Pasquale tinha. Então, quer dizer, uma completa deturpação. Eu acho que sim, é um grande serviço. E você facilita pelo menos uma primeira porta de entrada. E se a pessoa se interessar, se apaixonar, ela se debruça depois com mais profundidade. Enfim, acho que é isso, né?
E o Rodrigo, acadêmico, o pensamento filosófico tem que ter essa abertura, tem que possibilitar essa abertura,
então,
para a pessoa entrar.
Se ficar sisudo, técnico o tempo inteiro, você acaba até espantando, né, o suposto potencial leitor e interessado, né?
Muito na aula.
Sim, né?
Na aula de filosofia eu tenho que ser um pouco engraçado, eu tenho que usar como exemplo alguma série americana, algum filme americano, eu tenho que falar de alguma letra de uma canção. Então, se eu não fizer essas relações, né, daí o próprio aluno vai ficar bem desgostoso, ele não vai prestar atenção.
No fundo, seria a própria didática, a coisa pedagógica mesmo, de você ter fisgar, né? Eu acho que é isso, né?
Com certeza,
E, Rodrigo, ficando agora um pouquinho em cima dessa coisa da educação no Brasil, que a gente sabe que é um problema secular, né, que não sei quando isso vai ter solução, se é que vai ter solução, mas como que você encara, por exemplo, quase uma ramificação da pergunta anterior. Eu já vi filósofos, por exemplo, reclamando que, por exemplo, um Derrida, um próprio Gilles Deleuze, eles são muito interessantes enquanto filosofia, mas é uma linguagem que é de difícil acesso, são coisas ali que, se a pessoa não tiver um approach, não tiver, digamos, uma iniciação na filosofia, ela passa batido por aquilo, né? Você valoriza também, até nos teus exemplos, nas tuas sugestões, a receita de leitura, tudo mais, filósofos, digamos, um pouco mais, entre aspas, acessíveis, mais palatáveis até, ou não?
Sim, eu acho que deve-se valorizar todos os tipos, né, de filosofia e de filósofos, né? Tanto um filósofo mais contemporâneo, que às vezes o aluno precisa ter até um dicionário desse filósofo para poder entender, quanto um filósofo mais simples, né, que eu diria assim, que alguns filósofos gregos, eles não são tão complicados para entender, né? Excetuando Aristóteles, que é o mais difícil, entender um Platão, entender os céticos gregos, entender os estoicos, entender Sócrates, né? Não é tão complicado, é uma boa forma de se iniciar na filosofia, pelo simples, né? Iniciar o aluno a entender filosofia, às vezes, não através de um texto muito sistemático, né? Mas dá, assim, por exemplo, um aforismo para ele ler, né? Um aforismo, um fragmento de um filósofo, uma carta de um filósofo, né? São textos mais acessíveis, né? E o aluno vai tendo aos poucos contato com a filosofia, né? Até o momento em que ele vai ter que se deparar, né, com um texto bem encouraçado, digamos assim, muito difícil de entrar, mas a gente tenta facilitar a entrada, né, de certo modo. Mas uma coisa que eu digo para os alunos sempre é: se você não, né, não lutar com o texto, não se haver com o texto, você nunca vai entender realmente, né, filosofia, né, e também você nunca vai entender o que é o filosofar. Você tem que lutar com o texto mesmo, né, até que você, daquele osso, que é o texto daquele osso duro, você retire o sentido, né. Isso é importante. Se haver, eu faço esse exercício às vezes, né, pegar um texto, ler repetidas vezes, né, Hegel, por exemplo, que eu acho muito difícil. Eu peguei a Fenomenologia do Espírito, estava tentando entender o conceito de negatividade, né, muito difícil de entender, né, a negatividade em Hegel, né, as pessoas entendem através daquele esquema tese, antítese, síntese, mas a própria negatividade em si mesma é complicada. Então eu li várias vezes aquilo, né, até tive pesadelo com aquilo, mas uma hora o sentido ele foi surgindo, digamos assim, dessa negatividade. Então eu acho que o fato de ter lutado com o texto depois dá essa recompensa, que é o sentido. Eu acho que nisso a filosofia tem algo de comum com a poesia, que o poeta, quando vai escrever um poema, também ele luta para, de certo modo, afirmar um determinado sentido do poema, para colocar um sentido, e quando o sentido vem à tona, o poeta se sente recompensado, né? E o filósofo também, quando ele tenta entender um texto, tenta, e quando aquele sentido vem à tona, por obra dele mesmo, do esforço mental dele, ele se sente com ele, fica bem contente, realizado, né? E é uma realização estranha, que é uma coisa que eu falo para os alunos também. A realização filosófica, ela é estranha porque ninguém vê, né? Você está entendendo Hegel, está entendendo Heidegger, mas ninguém está vendo o que você está entendendo. Se eu for falar para o seu pai, acabei de entender Heidegger, pai, seu pai vai falar, e daí? Né? É uma coisa que você tem que perceber, que é para você, como ser humano singular, né, a descoberta desse sentido filosófico.
Rodrigo, você acha que você foi um aluno melhor do que você é professor hoje, ou ao contrário? Você hoje é um professor melhor do que você foi como aluno?